Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
São 5:30. Boa tarde para você. Que bom, que prazer estar com você novamente aqui no Cidade Patrulha. E melhor ainda, saber que você está aí do outro lado para acompanhar as principais notícias policiais do dia aqui no Cidade Patrulha. Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2024. E no Cidade Patrulha de hoje, novo prédio do Fórum de Inhapim é inaugurado com a presença de várias autoridades civis e do judiciário. Construção tem 4.000 metros quadrados. Primeiro júri na nova sede já aconteceu nesta quarta-feira. Ré foi condenada a mais de 20 anos de prisão. Terceiro suspeito de participar de chacina em Mutum é preso durante ação conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais e do Espírito Santo. Outro foragido da justiça por crime de latrocínio também foi preso na operação. Explosão em equipamento de raspagem na JR Pneus provoca incêndio em pó de borracha armazenado no local. Felizmente, o fogo foi controlado rapidamente e ninguém se feriu. Homem que matou influenciadora em Ipatinga irá a júri popular em julho. Ele está preso na penitenciária de Ipaba. Viúva relata as dificuldades enfrentadas pela família após a morte do marido. 5:32, já está no ar Cidade Patrulha.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
Um homem suspeito de participar da chacina ocorrida no dia 1º de junho em Mutum foi preso nessa terça-feira na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Este é o terceiro suspeito preso, já que outros dois já haviam sido presos recentemente, um em Vitória, lá mesmo no Espírito Santo, e o outro aqui em Mutum. Quem traz os detalhes da prisão do terceiro suspeito é o tenente Bruneiver, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Manhuaçu. Boa tarde, tenente Bruneiver.
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde aos ouvintes do Cidade Patrulha. Aqui falando, tenente Bruneiver, da Seção de Comunicação Organizacional do 11º Batalhão de Polícia Militar. Em trabalho conjunto, a Polícia Militar de Minas Gerais e do Espírito Santo vem realizando diversas ações de repressão ao tráfico de drogas e ao crime de homicídio. Ontem, mais um dos suspeitos de ter participado da chacina ocorrida em Mutum no dia 1/6/2024 foi preso na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, sendo que outros dois suspeitos foram presos em data pretérita, um na cidade de Mutum e outro na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, drogas e outro foragido da justiça pelo crime de latrocínio. As investigações referentes ao caso seguem sendo realizadas pelas equipes da Polícia Civil, que posteriormente trarão mais informações sobre o caso. Um bom dia a todos conectados na Rádio Cidade de Caratinga.
Boa tarde, tenente Bruneiver. Um abraço, obrigado pela parceria de sempre. Só recapitulando, naquela noite, né? O crime aconteceu por volta de 10h20 da noite. Foram mortos Eduardo da Silva Alves, de 33 anos, que era o principal alvo dessa chacina. Também morreram Renan das Neves da Costa, de 35 anos, Verônica Priscila Araújo de Souza, 34 anos, e Tainara Oliveira Miranda, de 20 anos. Duas pessoas, dois homens, Adenilson de Souza Marques e Sérgio Alves da Silva, o Adenilson, de 35 anos, e o Sérgio, de 30 anos, também foram alvejados por disparos de arma de fogo, mas conseguiram fugir e procurar atendimento na unidade de saúde. 5:35, bombeiros militares do segundo pelotão de Caratinga foram acionados na manhã de hoje por um funcionário da JR Pneus, loja da Avenida Presidente Tancredo Neves, do bairro Zacarias, aqui em Caratinga, relatando que uma explosão aconteceu no equipamento de raspagem de pneus e em seguida foi incendiado o material que se encontrava armazenado no depósito de rejeitos como borracha produzida pela raspagem de pneus. Os funcionários lá da empresa, com o uso preventivo do sistema de hidrante, né? Da Chevrolet, que fica ao lado lá da JR Pneus, conseguiram então apagar as chamas. A guarnição do bombeiro militar realizou o rescaldo para que não houvesse reignição do material incendiado. O bombeiro militar soldado Miqueias trabalhou na ocorrência que durou cerca de 2 horas. Ele dá mais detalhes deste caso aqui no Cidade Patrulha.
Nós fomos acionados via balcão. O trabalhador aqui foi até nosso quartel e nos avisou do incêndio. Fizemos deslocamento com rapidez. Chegando aqui, nós vimos que o incêndio já havia sido totalmente apagado. Os funcionários usaram o sistema de combate a incêndio da empresa Chevrolet, que estava ao lado. Porém, mesmo com o incêndio sendo debelado, o nosso maior trabalho se deu com o rescaldo, visto que a empresa contém alguns montes de pó de raspa de pneu. Mesmo esse pó não dando nenhuma chama, ele contém uma brasa que vai se alastrando. Caso não fosse extinto, daria trabalhos mais tardios para a empresa.
Essa atuação rápida dos profissionais aqui da MCV com esse sistema de incêndio não trouxe uma situação pior, uma queima de todo o material, de todo o espaço aqui, né?
Com certeza, o incêndio, quando ele está totalmente desenvolvido, ele causa danos catastróficos. Se não fosse por essa prevenção deles aqui, os trabalhos seriam bem maiores e os prejuízos também seriam infinitamente maiores.
Para finalizar, mais uma vez, a importância de toda a empresa adotar um sistema de segurança, de combate a incêndio, primeiro para fazer esse trabalho inicial, não é isso, Miquel?
Com certeza. O sistema de prevenção ele é importantíssimo.
E o que teria causado o incêndio?
Não sabemos as causas, não podemos afirmar nada, porém nós fizemos o acionamento da perícia civil, e virar o local e fará os estudos necessários para descobrir as causas.
Que bom que o pessoal conseguiu apagar esse fogo rapidinho, né? Muita fumaça saiu do local lá, os bombeiros militares já chegaram, os funcionários já tinham debelado as chamas, graças a Deus, menos mal, não é? 5:38, ainda hoje aqui no Cidade Patrulha, novo prédio do Fórum de Inhapim é inaugurado. A construção tem 4.000 metros quadrados. E atenção, hein? Já aconteceu o primeiro júri popular lá na nova sede. Hoje, quarta-feira, já teve o primeiro júri, acabou agora há pouco, a gente já tem o resultado. Uma mulher foi condenada a mais de 20 anos de prisão pelo crime de homicídio. Daqui a pouquinho você vai acompanhar. No próximo bloco, homem que matou influenciador em Ipatinga era júri popular em julho. Ele está preso na penitenciária de Ipaba. Viúva relata as dificuldades enfrentadas pela família após a morte do marido. Isso aqui no Cidade Patrulha, daqui a pouquinho.
Cidade Patrulha, volta já. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito. Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários, um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a Sema Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Na 89 FM, Cidade Patrulha.
Cinco horas 40 minutos, rapidinho, a gente já está de volta com Cidade Patrulha. Está para acontecer no dia 10 de julho próximo, no Fórum de Ipatinga, o julgamento do principal suspeito de ter matado o empresário e influenciador Tiago Rodrigues de Brito. O crime aconteceu no dia 15 de agosto de 2023 e teve muita repercussão. Rainier de Almeida Dias continua preso na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Pava, onde aguarda o julgamento. A repórter Tati Souza, do portal Vox Notícia, lá do Vale do Aço, conversou com a viúva de Tiago. Ela relatou que a família encontrou muitas dificuldades para continuar a vida e tocar os negócios da família, já que o pai de Tiago havia morrido poucos dias antes e ele assumiu as responsabilidades pelos negócios da família. Você vai ouvir aqui no Cidade Patrulha a entrevista da repórter Tati Souza com Lohane Brito, esposa do Tiago. Acompanhe com atenção.
Rainier de Almeida Dias, tido como o principal suspeito de ter matado a tiros o influenciador e empresário Tiago Rodrigues de Brito no dia 15 de agosto de 2023, será levado a júri popular, marcado para acontecer no dia 10 de julho no Fórum de Ipatinga. Rainier foi preso pela polícia no dia 12 de fevereiro, após ser considerado foragido da justiça. Tiago Brito foi morto a tiros dentro de sua farmácia no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, devido a uma postagem em sua rede social, onde o autor teria ficado ofendido e, sem questionar, montou uma tocaia e matou Tiago a tiros. Toda a ação foi filmada. A reportagem dos canais Vox fez contato com a viúva de Tiago, Lohane Brito, e ela fala sobre o que espera a família sobre o julgamento e de como está a vida após a perda precoce do marido.
20 dias antes do Tiago ser assassinado, o Tiago, ele perdeu o pai, né? Por meio natural, o pai dele infartou. Então, quem estava cuidando de tudo, cuidando da mãe, cuidando da avó, cuidando da nossa empresa, era o Tiago. E isso foi interrompido por um desconhecido. Eu falo um desconhecido desalmado, né? Porque uma pessoa que tem alma, ela não dispara 18 tiros em uma pessoa. Ela não vai 4 vezes no estabelecimento procurar a pessoa e ficar esperando e já entrar com a arma em punho e fazer esse monte de disparos. Então, hoje a nossa família, ela se encontra totalmente desestruturada. A mãe do Tiago, além de ter ficado viúva, no dia 21 de julho, ela perdeu o filho de forma muito brutal no dia 15 de agosto. Eu, como esposa, eu tive que assumir toda a responsabilidade, né, de uma empresa sozinha, porque eu não tinha outra opção. Não podia largar tudo, até porque eu tenho um filho autista que faz tratamento e precisa de mim. Então, eu não tive outra alternativa a não ser enfrentar tudo e seguir. Hoje o que a gente pede, né, o que a gente clama a Deus é que a justiça seja feita. Eu clamo por justiça para que, quando meu filho, hoje com 3 anos, cresça, ele tenha orgulho de viver em um país onde a justiça foi feita, onde a pessoa que cometeu esse crime pague e ele tenha a certeza que a justiça foi feita. Então, o que nós esperamos, assim, é que realmente a justiça seja realizada de forma com que a pessoa merece. A gente tem em mente que nada que qualquer um faça vai trazer o Tiago de volta. Até porque não existe justiça para a morte. Mas o que a gente pede hoje, o que a gente clama hoje, é que a justiça seja feita. Agradeço, né, a oportunidade de estar compartilhando com vocês sobre qual é a real situação hoje, né, da nossa família. A princípio, né, Thiago foi morto dentro do nosso estabelecimento, né, a nossa drogaria, com 18 disparos. Um desses disparos transfixou o coração do Thiago. Dentro da drogaria, né, na hora do crime, tinha duas funcionárias e uma cliente. Tudo aconteceu, né, do lado da cliente. O Aine, ele montou uma tocaia, ele ficou esperando o Thiago por uns quase 30 minutos em um bar na frente. Tudo devido a uma postagem que ele se sentiu ofendido. E por causa disso, ele tirou a vida de um pai de família, de um trabalhador, que no feriado, né, estava trabalhando, fazendo entregas. Ele acabou, né, com os sonhos do Thiago e acabou com a paz da nossa família. Falo que acabou com a paz, né, porque tudo gera muito medo, gera muita angústia. Thiago deixou um filho, né, adolescente de 16 anos, em uma fase que é considerada, né, muito difícil, onde o filho precisa do pai. Deixou o Pedro, na época, com 2 anos e 5 meses, uma criança autista que era 100% dependente dele, porque era ele quem acompanhava nas terapias, era ele quem fazia todos os trâmites, né, das terapias do Pedro.
Após ser preso, Rainier, o suspeito, atualmente cumpre pena na penitenciária Dênio Moreira Carvalho, em Ipaba, onde está à disposição da justiça. Repórter Tati Souza.
Obrigado, Tati Souza, lá do portal Vox Notícias do Vale do Aço. Obrigado pela parceria aí. 5:47. No próximo bloco, novo prédio do Fórum de Apia inaugurado com a presença de várias autoridades civis e do judiciário. Construção tem 4.000 metros quadrados e atenção, hoje já aconteceu o primeiro júri popular na nova sede. Uma mulher foi condenada a mais de 20 anos de prisão, inaugurando então o salão do júri lá do Fórum de Apim. É daqui a pouquinho no Cidade Patrulha.
Cidade Patrulha volta já.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Imagine um lugar em Caratinga, onde cada momento é mais que especial, onde cada canto foi cuidadosamente planejado para celebrar a vida. Este lugar é o Jardim P, a nova promessa da Carvalho Negócios Imobiliários, preparando aquele que será o melhor bairro da nossa cidade. Curioso? Procure os melhores corretores e as melhores imobiliárias da cidade e seja um dos primeiros a descobrir o que estamos preparando para você. Jardim P, onde a vida floresce.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Cidade Patrulha, na Cidade FM.
Cinco horas 5:49. Uma boa tarde para você que está ligado aí na Cidade FM, acompanhando o Cidade Patrulha desta quarta-feira, 19 de junho. Boa tarde a você aí nos quatro cantos da cidade de Caratinga. Boa tarde o pessoal aí de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Bom Jesus do Galho, também lá em Piedade, Caratinga, em Apim, toda a região ligada aí no Cidade Patrulha, curtindo, acompanhando a atualização das principais notícias policiais do dia. Olha, foi inaugurada nessa terça-feira a nova sede do Fórum Anastácio Chaves, lá em Apim. Autoridades políticas, profissionais da área do direito, representantes do Ministério Público, também Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, participaram da solenidade. O repórter José Carlos Silva, lá da Rádio Clube de Apim, acompanhou a solenidade e conversou com algumas autoridades e fala aqui no Cidade Patrulha sobre a inauguração da nova sede do Fórum em Apim. Boa tarde para você, José Carlos Silva.
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde, ouvintes do Cidade Patrulha. Um marco para a história de Inhapim. A cidade celebrou na tarde de ontem, dia 18 de junho, a inauguração do novo prédio do Fórum Anastácio Chaves. A solenidade de inauguração da sede contou com a participação de autoridades políticas, profissionais da área do direito, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras autoridades. O novo fórum foi construído em uma área de 4 mil metros quadrados na Avenida Pau Brasil, no loteamento Recanto Verde. O prédio tem 2.200 metros quadrados de área construída, com capacidade para abrigar 3 varas em 2 pavimentos. Além da acessibilidade, o prédio terá informatização completa, estacionamento e bicicletário. O primeiro pavimento acomoda salão do júri, sala da defensoria, conciliação e arquivo, dentre outros recintos. O segundo pavimento apresenta secretarias, gabinete dos juízes, assessorias, setor psicossocial, administração, dentre outros espaços. A comarca de Inhapim atende, além do município sede, seus distritos, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Jerusalém, Macadame, Novo Horizonte de Inhapim, Santo Antônio do Alegre, São Tomé de Minas e Tabajara, as cidades de Bugre, Dom Cavate, Iapu, São Domingo das Dores, São João do Oriente e São Sebastião do Anta. Conversei com a juíza diretora do foro da comarca de Inhapim, doutora Larissa Teixeira da Costa, que se demonstrou muito feliz com a inauguração e destacou que o espaço, além de amplo e moderno, trará conforto no atendimento ao público.
É o novo fórum agora, né? Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer. E foi uma estrutura fantástica, né? Preparada para poder receber a população, os direcionados, os próprios servidores e a gente, enquanto juiz, ter maiores condições de poder, né? Prestar melhor o serviço. Né? O antigo fórum, apesar da localização ser excelente, não tinha acessibilidade, né? Algumas salas não estavam preparadas para poder terem, por exemplo, audiências do Tribunal do Júri, ou não tinha gabinete de juiz, não tinha salas preparadas. E hoje nós contamos com essa estrutura, que é um presente para a população da comarca de Inhapim. E tenho certeza que aqui só vamos ser muito felizes aqui e poder fazer o nosso serviço da melhor forma possível. E estamos aqui à disposição da população e de portas abertas a receber todo mundo aqui, né? Nós somos uma comarca de segunda entrância, somos 2 juízes, sou eu e o doutor Felipe. Eu estou aqui há cerca de 1 ano e 8 meses na comarca, como diretora do foro, inclusive. Né? O doutor Felipe chegou ano passado e nós hoje, né, temos o prazer de ter uma comarca com os processos todos em dia.
Na oportunidade, eu conversei também com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, que reforçou que ao entregar esta obra, o órgão está entregando uma prestação jurisdicional que trará mais rapidez e eficiência no que diz respeito à resolução dos processos.
Foi um prazer muito grande para mim estar aqui em Apim para entregar à população da comarca de Apim, aos municípios que a compõem e aos 11 distritos que também fazem parte da comarca, essa nova edificação. Uma edificação sólida, arquitetonicamente bem lançada, que irá trazer maior conforto aos juízes, aos servidores e especialmente aos jurisdicionados, que na verdade nós somos todos servidores públicos. Então, a nossa função é de servir a população. Então, ao entregar à população essa nova edificação, nós estamos entregando uma prestação jurisdicional mais rápida, mais eficiente, e, ou seja, prestando de maneira eficaz o que é a nossa função maior, que é justamente resolver os processos com mais rapidez e eficiência. Então, é um prazer estar aqui. Este será o último fórum que irei inaugurar na minha gestão. Então, obviamente, que esse momento é muito mais marcante para mim, porque justamente é o derradeiro. Mas espero poder participar de outras inaugurações junto com o novo presidente, porque temos aí 72 fóruns para ainda realizar obras e entregar o que estamos fazendo com eficiência, com rapidez, entregando à população realmente serviços jurídicos mais adequados.
A obra foi construída através de licitação, tendo como vencedora e, portanto, a executora do projeto, a empresa CG Engenharia Irelli, pelo valor de R$15.786.494,67. Da Rádio Clube de Inhapim para o Cidade Patrulha, repórter José Carlos Silva.
Valeu, José Carlos, outro parceirão aqui do Cidade Patrulha. Olha aí, já teve inauguração lá do Salão do Júri, da nova sede, lá do Fórum de Inhapim. Nesta quarta-feira, já aconteceu o primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri da segunda comarca de Inhapim, já nas novas instalações do Fórum Anastácio Chaves. Uma mulher acusada de atuar como partícipe no homicídio de um homem de 56 anos de idade na época do crime, foi julgada hoje. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais, o crime ocorreu no dia 7 de dezembro de 2014, então já quase 10 anos. Por volta de 1 hora da manhã, no córrego Rio Preto, zona rural do município de Bugre, a mulher, que na época do crime tinha aí 23 anos de idade, juntamente com outros 3 indivíduos, mataram a vítima por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima mediante disparos de arma de fogo. E foi apurado, que a acusada, ela é sobrinha do mandante do crime, que por sua vez é esposa da vítima. E agora, no final do dia, a gente recebeu o resultado final desse júri. O processo que tramita aí perante a segunda vara civil criminal e da infância e da juventude da comarca de Inhapim, na condenação aí, foi acolhida integralmente a denúncia oferecida pelo promotor de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro. A acusada, ela foi sentenciada a cumprir 20 anos e 6 meses de prisão em regime fechado inicialmente, então mais de 20 anos de prisão. E só lembrando que os demais réus envolvidos aí neste crime já foram julgados pelo Tribunal do Júri no ano de 2019. Um deles foi absolvido, já os outros dois foram condenados às penas de 24 anos e 19 anos de prisão. Então, o fórum inaugurado ontem e hoje já tivemos júri. Essa mulher inaugurou aí a nova sede, já tomando mais de 20 anos de cadeia por este crime. 4 pessoas, na verdade, 1 foi absolvido, mas a princípio eram 4 pessoas partícipes desse crime. 5:58, fim de papo em mais um programa Cidade Patrulha, hoje, quarta-feira, 19 de junho de 2024. Amanhã, 5:30 da tarde, encontro marcado com você e com Cidade Patrulha. Te espero aqui, 5:30 da tarde, ao vivo amanhã. Agora, 5:59. Boa noite para você e um abraço do tamanho do mundo.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito.
Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários. Um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Botini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Botini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.